A Shell Energy está crescendo no Brasil. Agora, suas soluções e serviços serão entregues para o mercado de varejo de energia elétrica pela Prime Energy.
Bom dia! Quarta-feira, 3 de abril de 2024. Sejam bem-vindos ao Minuto Mega, o seu café da manhã energético, disponível como podcast todos os dias na sua plataforma de áudio digital preferida. Se você não quer perder um minuto, siga e favorite o nosso podcast no seu tocador e assim você vai receber uma notificação todos os dias quando o episódio novo estiver disponível. Eu sou Camila Maia, jornalista da Megawatt, e hoje nós temos novo embate entre os diretores da ANEEL. Ontem ficou evidente a divisão interna da agência. Vamos contar aqui como que isso tem sido. Também vamos falar sobre a promessa do ministro Alexandre Silveira de baixar a tarifa com uma medida provisória. A movimentação entre Enauto e 3R, investimentos da Green Yellow e a agenda de hoje, que tem evento de assinatura dos contratos de transmissão do leilão de dezembro do ano passado. Vamos começar então pela ANEEL. Ontem foi dia de reunião pública da diretoria da agência, como toda terça-feira. E mais uma vez a gente saiu da reunião com notícias que não tiveram relação exatamente com o que foi discutido em termos técnicos, mas sim com mais uma exposição pública da divisão interna da agência. Vou voltar um pouco atrás para contextualizar, porque semana passada a diretoria aprovou a conclusão da revisão tarifária extraordinária da Equatorial Amapá. Estava pendente desde dezembro do ano passado. Na reunião do dia 12 de dezembro, o diretor Fernando Mosna, que era relator do processo, propôs prorrogar a tarifa atual para dar tempo ao governo de editar uma prometida medida provisória que vai permitir redirecionar aportes da Eletrobras em programas específicos do setor para ajudar na modicidade tarifária e, com isso, impedir um reajuste de 35% nas tarifas do Amapá. O diretor-geral Fernando Mosna pediu vista. Na prática, isso teve a mesma função da proposta do diretor Fernando Mosna, porque a tarifa vigente ficou mantida até que o processo voltasse a ser deliberado, né? Até que ele fosse pautado novamente pelo diretor que pediu o voto vista. A gente apurou que esse pedido de vista também foi feito com o intuito de impedir que fosse aprovado um voto muito calcado na situação econômica precária do Amapá, porque o diretor Fernando Mosna, ele citava muito no seu voto ali os problemas sociais e econômicos do Amapá, e havia preocupação de que isso poderia criar precedentes no setor, tentativas de barrar reajustes tarifários em outras concessionárias que também estão em regiões ali com problemas. É muito complicado porque essas são as regiões que mais necessitam de investimentos. E esses investimentos, eles sempre viram tarifa. Então, é realmente necessário que o poder público faça alguma coisa para viabilizar os investimentos sem afogar o consumidor em contas de luz altíssimas e impagáveis. Isso foi no dia 12 de dezembro. Dia 13 era o dia em que a nova tarifa precisaria entrar em vigor. A própria Equatorial concordou com a postergação, porque havia, ainda há, na verdade, a promessa de edição dessa medida provisória. Mas chegou março e não tinha nada de MP, então a Equatorial começou a pressionar a ANEEL e o Ministério, já que ela está incorrendo custos que não estão sendo ressarcidos pela tarifa. O diretor Sandoval, o diretor-geral Sandoval Feitosa, que era o autor do voto vista, ele pautou esse processo na semana passada, mas para explicar que iria propor novamente o adiamento da sua conclusão, porque ele recebeu do Ministério de Minas e Energia uma promessa, um compromisso de que a MP seria publicada no início de abril. O diretor Fernando Mosna, como eu disse, que era o relator original, ele reclamou da demora do Sandoval em pautar o processo. Já eram 104 dias sem a conclusão do processo tarifário do Amapá. E aí ele apresentou um novo voto, em que ele ponderou longamente sobre como a situação do Amapá é precária do ponto de vista econômico-social, falou sobre os problemas do Estado, ao mesmo tempo em que falou sobre a importância do respeito aos contratos e do problema envolvido com o atraso na deliberação da RTE. E aí veio a proposta dele concluir a revisão tarifária extraordinária com reajuste zero, sem aplicar nenhum aumento, mas deixando expresso que a diferença entre o valor recolhido pela Equatorial Amapá e o que ela teria direito de receber iria compor um ativo financeiro em favor da companhia, ou seja, um diferimento desse reajuste tarifário para o próximo evento tarifário da Equatorial Amapá, que é em dezembro desse ano. Houve várias ponderações a respeito da proposta inédita, e um representante da Equatorial, superintendente de regulação Enio Leal, pediu para se manifestar quando disse que a empresa ficava muito preocupada com o precedente que isso poderia criar para distribuidoras em regiões de renda baixa, e também sobre o efeito bola de neve, porque a Equatorial tem cálculos internos que apontam que esse diferimento somado ao próximo potencial reajuste tarifário da Equatorial Amapá poderia levar esse próximo evento a cerca de 80% de aumento, o que seria novamente inviável e levaria novamente a uma discussão longa sobre como resolver o problema. O diretor Fernando Mosna rebateu as alegações do representante da Equatorial, disse que a empresa estava se manifestando aos 47 do segundo tempo e que desde o pedido de vista de Sandoval, a empresa não tinha procurado ele para discutir o voto. A Equatorial fez reuniões com a ANEEL nesse período, nesses 104 dias, mas no caso foram reuniões com o relator do voto vista e não com o relator original do processo. E aí o clima azedou, os diretores Elvio Guerra e Ricardo Tilly chegaram a comentar em tom irônico que a fala do representante da Equatorial pretendia antecipar o voto da diretoria, a decisão da diretoria, mas no fim eles não surpreenderam e acompanharam o voto de Fernando Mosna. A RTE com o diferimento total da tarifa foi aprovada por maioria. O diretor Sandoval fez o seu voto alternativo, né? E a diretora Agnes da Costa acompanhou esse voto vista. Na quinta-feira teve o leilão de transmissão aqui em São Paulo. Os 5 diretores da ANEEL estavam lá. Só que Mosna, Tilly e Elvio saíram antes do fim do leilão sem conversar com a imprensa. E aí coube ao diretor-geral Sandoval Feitosa, como diretor-geral da ANEEL, e a diretora Agnes da Costa, como relatora desse processo, participarem da entrevista coletiva que tradicionalmente é feita após os certames na Bolsa, quando as autoridades comentam os resultados e respondem às perguntas de nós, jornalistas. Nós aproveitamos para perguntar sobre o Amapá. E aí veio mais um capítulo dessa história, porque o Sandoval surpreendeu quando ele disse que a decisão da ANEEL cria, na sua opinião, instabilidade jurídica e regulatória. E aí ele completou que a ANEEL vai defender a sua aplicação, vai defender a decisão caso ela seja questionada judicialmente, e relatou que foi procurado, após a conclusão da reunião da semana passada, por diversos executivos do setor, muito preocupados com o teor da decisão e o precedente que foi criado. Os diretores que votaram a favor da decisão não estavam lá, então eles não se manifestaram. Só que o Fernando Mosna recorreu ao LinkedIn no mesmo dia para dizer que o que causava instabilidade regulatória era o atraso de 104 dias para aprovação da revisão tarifária. Ontem, o diretor Elvio Guerra, que está em vias de concluir o seu segundo mandato como diretor da ANEEL, termina em maio, ele pediu a palavra na reunião pública da diretoria e fez um longo desabafo. Se dirigiu ao diretor Sandoval Feitosa como diretor-geral e como amigo, disse que ficou magoado com as declarações dele, porque em seus mais de 20 anos de carreira na ANEEL, sempre prezou por defender os votos de acordo com o interesse público, e disse que não construiu a sua história para ela ser manchada, que sairá da ANEEL pela porta da frente. Aí o diretor-geral não se manifestou, a reunião continuou, foi a vez do Fernando Mosna ler um voto em um processo. E aí ele aproveitou que estava com a fala para comentar as declarações do Elvio. Ele disse que esperava que o diretor Sandoval falasse algo, citou a expressão "o corpo fala" e disse que, embora o Sandoval não tivesse dito nada, sua imagem de inquietação e desconforto disseram muito. Também disse que Elvio não devia desculpas a ninguém, que uma decisão tomada por maioria é uma decisão da ANEEL e que, após a votação, as decisões passam a ser do colegiado e não do diretor que fez a proposta. O diretor Ricardo Tilly, como sempre, aproveitou o embalo para demonstrar a sua solidariedade e reclamar sobre o relato do Sandoval de ter sido procurado por executivos do setor na semana passada após a decisão. Tilly diz que a ANEEL já tem 26 anos de existência e criticou os agentes por não entenderem que o diretor-geral não decide nada sozinho, já que é um colegiado, vale a maioria, a democracia do colegiado. Por que eu estou relatando tudo isso hoje? Porque esse não é o primeiro embate. Com certeza foi mais um episódio que deixou evidente esse racha entre os diretores da agência reguladora. Frequentemente, os processos têm sido decididos por maioria, sempre nessa divisão, Moss, Natilha e Elvio de um lado, o Sandoval de outro. A Agnes fica menos envolvida nas trocas de farpas, costuma ponderar ali, né, questões mais objetivas, mas frequentemente também vota do lado do Sandoval. Ano passado a gente teve um caso bem evidente disso, quando os diretores Mosna e Tilly deixaram a reunião em protesto contra a indicação do Sandoval para a Procuradoria-Geral junto à ANEEL. No fim das contas, o nome não vingou, foi nomeado o atual procurador, o Raul Lisboa. O que tem sido raro, na verdade, são reuniões sem embates entre os diretores com clima pacífico. E tudo isso é visto como prejudicial à própria ANEEL. A gente conversa com muita gente aqui na Megawatt e praticamente todo o mercado tem dito isso, que se preocupa que esses embates públicos estão prejudicando a reputação da ANEEL, a ANEEL fica enfraquecida e aí tem as suas decisões mais questionadas. Também foi muito criticada a inversão de papéis no início dessa semana, quando o ministro de Minas e Energia, o Alexandre Silveira, determinou que a ANEEL fiscalizasse a Enel São Paulo e deu diversas declarações falando sobre a potencial caducidade da concessão. Porque isso foi uma inversão de papéis e dos ritos do setor, né? Muitos têm atribuído ao enfraquecimento da agência esse movimento por conta desses impasses. Então, quando o Ministério chega e determina que a ANEEL precisa iniciar um processo de fiscalização e fala que esse processo de fiscalização pode terminar em caducidade, isso é muito ruim do ponto de vista de governança, coloca o político à frente do contrato do técnico. Quem diz que se vai ter ou não caducidade é a ANEEL, aliás, quem recomenda ou não a caducidade é a ANEEL e o poder concedente decide depois com base nos argumentos técnicos da ANEEL. Mudando um pouco de assunto, mas ainda falando do ministro, porque ontem ele deu mais entrevistas, ele está bastante animado essa semana para falar, já voltou a prometer de novo a MP encantada, prometida desde o fim do ano passado, que ainda não saiu do papel. Dessa vez, o Silveira disse que o presidente Lula já aprovou a MP, que ela vai mesmo sair nos próximos dias e vai reduzir as tarifas em 4%. Essa promessa de redução da tarifa já deixou o mercado em alerta. Ontem o que eu mais ouvi foi gente perguntando se era uma nova MP579, em alusão à medida provisória de 2012, que foi convertida na Lei 12783 de 2013, que renovou as concessões de transmissão e geração no regime de cotas, criou vários problemas e acabou sendo culpada por muitos aumentos tarifários, enquanto tinha o objetivo inicial de baixar as tarifas em 20%. O que tem nessa nova MP? Ela muda algumas atribuições da Eletrobras, porque a Eletrobras, quando foi privatizada, ela assumiu compromissos em troca da descotização das suas hidrelétricas, incluindo aportes anuais em projetos, como a revitalização da Bacia do São Francisco e na região da Amazônia Legal. Além de aportes a serem feitos anualmente na conta de desenvolvimento energético, a CDE. Essa MP, ela vai permitir que os recursos que vão hoje para o São Francisco e a Amazônia Legal, por exemplo, possam ser usados também para minimizar impactos de aumentos de tarifa. Então, por meio dessa MP, ela vai permitir que esse dinheiro vá, por exemplo, para o Amapá, pelo menos esse ano, ajudar a reduzir a tarifa lá. A MP também permite que o governo securitize os aportes futuros da Eletrobras na CDE. O ministro diz que são cerca de 26 bilhões de reais, e aí esse dinheiro vai ser usado para quitar antecipadamente dívidas contraídas em nome dos consumidores nos últimos anos, a conta Covid e a conta escassez hídrica. O governo tem esses recebíveis futuros, uma opção era negociar com a própria Eletrobras, para a Eletrobras antecipar o pagamento em troca de algum desconto, isso não prosperou. Por isso que o governo passou a prever essa securitização desses recebíveis futuros, vai pegar esse dinheiro e vai trocar por um dinheiro hoje, basicamente, e usar isso para quitar esses empréstimos que têm sido muito criticados pelo ministro Alexandre Silveira por terem sido feitos em nome dos consumidores. Mas a gente não esquece nada aqui na Megawatt. E vamos lembrar que a referência para esses empréstimos foi a conta CR, que foi outro empréstimo contraído em 2014, então na época a presidente Dilma Rousseff, para ajudar a pagar o acionamento de termoelétricas mais caras em meio a outra crise hídrica. E aí esse mecanismo foi adaptado e reproduzido com a conta Covid e a conta escassez hídrica, formas aí de postergar o pagamento de alguns custos, adiar algumas contas. É com essa operação, então, o governo vai, de fato, ajudar a minimizar a tarifa, no curto prazo, mas não é algo sustentável, uma medida única. Esse dinheiro, ele iria ajudar a reduzir as tarifas ao longo dos anos, mas ele vai ser usado todo de uma vez. Então, é uma carta a menos na mesa no futuro, não dispensa a necessidade de uma reforma ampla do setor. A gente tem tarifas muito altas em regiões que precisam de muitos investimentos e isso, consequentemente, vai gerar tarifas mais altas ainda. A gente tem diversos desequilíbrios que precisam ser tratados de uma forma estrutural. A MP, ela vai ter um terceiro ponto. Ela vai prorrogar o prazo para que projetos de geração renovável entrem em operação com direito ao desconto pelo uso da rede. O que, na prática, significa aumentar subsídios futuros. Então, é uma MP que ajuda no curto prazo, mas cria uma conta nova no futuro e, ao mesmo tempo, ela tira uma opção que reduz as tarifas no futuro. É claro que esse é o texto inicial. Muito provavelmente, a MP vai receber centenas de emendas, como tem acontecido sempre. Poderá mudar completamente, mas a gente vai ter que aguardar para ver. Falando agora de empresas, na segunda-feira à noite, a Enalta atravessou a PetroRecôncavo, propôs uma fusão com a 3R Petroleum. A 3R vinha tratando com a PetroRecôncavo também uma operação de fusão há alguns meses. Então, mais um grande movimento aí entre as juniors do mercado de petróleo. E aí, bem interessante que depois dessa proposta, o Banco UBS disse que o ideal seria que a 3R fizesse as duas fusões. E aí, no caso, com a PetroRecôncavo dos ativos onshore e com a Enalta para os ativos offshore. Seria um desmembramento em duas empresas que levaria a sinergias mais óbvias para as estruturas das empresas com ganhos de portfólio. Então, bem interessante esse movimento. Ontem a gente também teve o anúncio da Green Yellow, que diz que pretende investir R$400 milhões no Brasil em 2024. É bastante coisa em eficiência energética, em geração distribuída. Então, a gente pode esperar ainda para esse ano alguns anúncios de fusão e aquisição da Green Yellow. A reportagem com os detalhes está no site da Megawatt. E hoje é dia de assinatura de contratos de concessão das linhas de transmissão listadas no fim do ano passado, envolvendo quase R$22 bilhões em investimentos. O ministro Alexandre Silveira, ele não tem agenda oficial publicada até agora, mas a pasta divulgou que ele vai participar desse evento ao lado do presidente Lula. Hoje também tem plenário do Tribunal de Contas da União, TCU, com previsão de discussão de uma solução consensual em um contrato de energia de reserva, mas cujo teor do processo não foi divulgado. A gente vai acompanhar tudo. Fiquem de olho no site da Megawatt, é megawatt.energy com Y no fim, e assim você vai ficar bem informado e saber tudo o que vai acontecer. Aproveita e se cadastra para receber a Mega News, a newsletter mais completa do setor, com todas as notícias importantes que você precisa para iniciar o seu dia. E se puder, faça a assinatura da Megawatt, que você passa a receber tudo antes diretamente no seu WhatsApp, incluindo os destaques do Diário Oficial da União bem cedinho e o link para acessar esse podcast assim que ele é publicado. Eu fico por aqui, espero que vocês tenham uma ótima quarta e até a próxima. Tchau, tchau!